Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, a ADIFA, apresentar os cumprimentos da Comissão de Saúde. Este é o grupo de trabalho destacado da Comissão de Saúde para as audiências e para receber as entidades. Cumprimentar o Dr. Nuno Flora, Presidente Executivo da ADIFA, a Dra. Andrea de Sousa, Secretária-Geral da ADIFA e o Dr. Helder Mesquita, Vogal da Direção da ADIFA. Desde já agradecer o vosso pedido de audiência, o assunto sobre as propostas para o desenvolvimento da atividade da distribuição farmacêutica. A grelha de tempos deste grupo de trabalho será 10 minutos iniciais à associação, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente, depois novamente 10 minutos à associação para gerir da melhor forma que entender as respostas. E desde já, entretanto, se chegarem alguns deputados, juntam-se a nós, mas nós também temos plenário às 15 e para melhor gerirmos o tempo que temos para esta reunião, passava já a palavra ao Sr. Presidente para apresentar efetivamente o que nos fez e que já foi distribuído pelos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, boa tarde. Mais uma vez um prazer estar na Assembleia e na Comissão de Saúde. Estivemos aqui recentemente, em fevereiro, sobre um tema específico da escassez, que também vamos abordar um bocadinho no decorrer desta nossa apresentação. No entanto, há outras matérias também que sobre a nossa responsabilidade e, no fundo, sobre o abastecimento de medicamentos e outros produtos de saúde do nosso país, que achamos que seria interessante haver aqui uma troca de impressões com os senhores deputados. Portanto, trazemos uma agenda e uma apresentação relativamente curta, mais exemplificativa, só para centrar em um ou dois slides aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que, no fundo, também é a nossa atividade no dia-a-dia de abastecimento de medicamentos às farmácias em particular. E neste contexto dava só a conhecer, como recordatória, a nossa missão. Portanto, no fundo, é aproximar os medicamentos e as tecnologias de saúde mais variáveis, medicamentos, produtos de saúde, medicamentos veterinários, dispositivos médicos das pessoas. Essa é a nossa visão, procurando, obviamente, fazê-lo com os maiores níveis de eficiência, fiabilidade, qualidade e segurança. Nós somos um setor, como sabem, extremamente regulado, do preço à margem, mas não só a este nível, também a nível das disposições regulamentares com que temos que cumprir. Temos uma autoridade reguladora forte, que é o Infarmed, temos o cumprimento de várias diretivas e várias outra legislação europeia com que temos de cumprir. Os nossos associados representam cerca de 94% do total de abastecimento no mercado ambulatório, são aquelas 6 empresas que ali estão, e com uma forte capilaridade nacional pelo país. Portanto, temos 26 plataformas logísticas, temos uma área instalada de armazém de cerca de 110 mil metros quadrados, 342 fornecedores, mais de 23 mil referências comercializadas, mais de 300 milhões de embalagens entregues por ano, mais de 44 milhões de quilómetros percorridos por ano, e uma frota de cerca de 600 viaturas. E depois, dois dados muito interessantes que rivalizam com qualquer melhor serviço que exista a nível europeu ou mundial, que é o tempo de entrega. Nós temos um tempo de entrega médio de 2,8 horas às farmácias dos nossos clientes, e o segundo, que com linhas de erros de processamento extremamente baixo, quase residual de 0,06%. Dito isto, e da nossa agenda, o ponto 1 que gostaríamos de falar com os Srs. Deputados trata-se da atratividade do mercado e a sustentabilidade económica dos agentes deste setor. Nós trazemos aqui neste gráfico, um índice temporal bastante alargado, de 2008 a 2022, fechado com 2023, e o que nós observamos é que, na área do medicamento, nós tivemos uma erosão muito forte nos anos da Troika, como é visível pelo abaixamento das colunas no gráfico, e sim, recuperou-se a partir de 2015. No entanto, ao dia 2, portanto, o ano de 2022 fechado, o gap face ao primeiro ano desse gráfico, 2008, é ainda negativo. Isto quer dizer que houve, efetivamente, uma degradação muito forte ao nível do valor deste mercado, mantendo-se mais ou menos constante, que é a linha de cima de topo em unidades. Uns anos em que as unidades cresce, outros anos em que as unidades sobem, mas a nível de volume, digamos assim, o mercado tem-se mantido constante. Onde ele teve, efetivamente, uma perda muito grande foi a nível do seu valor. E qual é o principal impacto disto? O principal impacto disto relaciona-se, pois, com a atratividade do nosso mercado e com o acesso dos portugueses a determinados medicamentos e, obviamente, também com a qualidade do serviço que os agentes que estão neste setor podem proporcionar à população. Por isso, achamos importante que, como houve este ano pela primeira vez em cerca de 20 anos, haja uma atualização de preços dos medicamentos no nosso país para podermos, no fundo, voltar a reconstruir aquilo que são os princípios bases de um mercado saudável que queremos que seja o nosso e que não coloque em causa, obviamente, a questão do abastecimento de medicamentos no nosso país. Nós concorremos em mercados mundiais, concorremos em mercados europeus, somos uma pequena economia periférica e temos de ter um mercado robusto, saudável e forte para fazer este abastecimento. O segundo ponto, rapidamente, é a questão da transição de medicamentos hospitalares. É uma questão já muito debatida e já de há muitos anos. Temos aqui um conjunto de notícias já deste ano, portanto 2023. Está em Orçamento de Estado para 2023 a aplicação desta medida. Está também em Programa de Governo. O que sentimos é que ainda não temos, no fundo, a implementação deste projeto da dispensa de medicamentos, de dispensa hospitalar em proximidade. E a dois níveis, ou a nível dos medicamentos que existem no ambulatório e no hospitalar e poder haver uma transição suave ou mais acelerada para o ambulatório, ou medicamentos por questões clínicas, de segurança e eventualmente até de preço requerem alguma atenção especial, então sim implementar programas de proximidade nas farmácias da comunidade, obviamente contando com a nossa colaboração e com a nossa participação para a sua armazenamento inicial e depois para o seu transporte junto das farmácias. Isto é uma medida, todos consideramos, acho que ninguém tem dúvida, que tem um impacto fortíssimo nos doentes, principalmente, porque evitam, quer em termos de deslocação, quer em termos de dias que têm de faltar ao emprego ou os seus cuidadores terem que fazer isso por eles, em que para ir buscar uma medicação que muitas vezes é uma medicação regular, uma medicação crónica que é apenas sujeita a uma entrega mensal e que pode ser feito num espaço muito mais próximo da sua residência ou do seu local de trabalho, a escolha é sempre do doente onde é que quer receber esta medicação e não tenha-se deslocar ao hospital para a fazer. E depois também consideramos que também é interessante para o SNS, aliás no momento em que se debate tanto a questão da falta de recursos na saúde e no SNS, que possamos libertar principalmente as farmácias hospitalares, que não foram criadas para fazer dispensa de medicamentos às pessoas, foram criadas, no fundo, para acompanhar a parte clínica a nível do medicamento nos internamentos que existem nos hospitais, libertar recursos para a função que lhes é adstrita e essa função de dispensa de medicamentos poder passar para a comunidade, nas cerca de 3 mil farmácias que existem em território nacional. Estamos a aguardar, o certo é que já estamos em julho, daqui a 15 dias provavelmente todos iremos de férias e continuam por implementar a dispensa de medicamentos em proximidade do nosso país. Depois, um terceiro ponto, que eu vou se calhar passar mais rapidamente do que está nos slides, tem a ver com um aspecto legal da diferenciação legal da nossa atividade. Nós temos aqui uma questão que é, nós somos distribuidores de serviço completo, temos as obrigações de serviço público impostos, nomeadamente no Estatuto do Medicamento, e fornecemos todas as farmácias e todos os locais autorizados pelo Infarmed para a dispensa de medicamentos, independentemente da sua região, do preço do medicamento, da margem do medicamento, da rotação de produtos, fazemos isto com uma base duas vezes ao dia e, simultaneamente, concorremos num mercado, e vou passar para o próximo slide, em que temos 380 autorizações de distribuição por grosso de medicamentos no nosso país. Ou seja, nós vimos há bocado que 6 empresas representam cerca de 94, 95% do mercado e depois temos mais 374 entidades legais, mas que estão registadas no Infarmed e que também têm autorização para distribuição de medicamentos. O que é que isto leva? Isto leva a que a indústria farmacêutica tem a obrigação, obviamente, de abastecer o mercado, que depois tem-se de desdobrar nestes vários pedidos que tem, destas várias 300 entidades. E quem tem as obrigações de serviço público e de abastecimento às farmácias e a responsabilidade de o fazer, procura num mercado com excesso de operadores obter produtos que, por sua vez, também estão em escassez. E trago-vos um exemplo muito recente de um fluxograma do Infarmed, que nos dá a entender que é o próprio Infarmed que reconhece o problema, em que refere como notificar faltas pelas farmácias e, nas vantagens da notificação de faltas, assinala a identificação de falhas no circuito de distribuição, muito bem que nós estamos a falar, e evitar que medicamentos possam ser desviados para fora do país. Ora, isto para nós é um assunto complicado, porque, e consideramos, é que o abastecimento deve ser feito prioritariamente a nível nacional e às empresas que têm a responsabilidade, como referi, a distribuição farmacêutica de serviço completo, de fazer o abastecimento às farmácias. Não conseguindo de todo, porque obviamente vivemos num mercado em que qualquer entidade, desde que cumpra com a regulamentação, pode obter uma autorização de distribuição, o que temos é que deveria haver uma diferenciação legal a nível do Estatuto do Medicamento entre aquilo que são os distribuidores farmacêuticos que fazem de serviço complexo, que fazem, cobrem o território todo nacional, têm toda a gama de produtos, são obrigados a fornecer todas as farmácias, de outros que se dedicam muitas vezes a pequenos nichos de mercado, a pequenos segmentos de mercado, regra geral, com margens mais elevadas. Há países que já o começaram a fazer, o caso da Alemanha, o caso da Áustria, o caso da Bélgica, em que criaram a nível do licenciamento, mas obviamente tem de estar respaldado em legislação, a nível do licenciamento já fizeram esta diferenciação legal, em que, no fundo, há uma licença diferenciada para aqueles operadores que têm a obrigação de fornecimento às farmácias, logo, uma obrigação de fornecimento ao público. Quanto ao tema da escassez de medicamentos, só passar ao próximo slide, então que neste, porque obviamente no mercado em que há 380 operadores, vai haver, em que o próprio entidade reguladora diz que uma das vantagens de notificar as faltas é evitar o desvio, vai haver escassez de medicamentos. E nós sabemos que as principais causas são, obviamente, fatores de produção a nível mundial de medicamentos, são fatores económicos relacionados também com o preço de medicamentos e a degradação económica do mercado, mas obviamente também por este excesso de entidades. E nós temos aqui um estudo setorial que fizemos, que vamos monitorizando o mercado regularmente, e este é do final de 2022, do último trimestre, em que se explica, pode parecer um bocadinho complexo o gráfico, mas explica-se de forma muito simples. A distribuição farmacêutica, numa seleção de medicamentos, colocou 31 pedidos de embalagens, porque recebeu 25 mil pedidos e obteve da indústria farmacêutica 6 mil. Ou seja, a taxa de serviço para estes pedidos, para estes 31.635 embalagens, foi apenas de 19%. Nós obtivemos 6.142 embalagens então e colocámos a quase totalidade, 98%, nas farmácias, portanto, a meio. Isto dá-nos que nós temos uma taxa depois de serviço de 24% às farmácias. Ou seja, dos 25 mil pedidos das farmácias iniciais, elas apenas obtiveram 6 mil. E depois isto, obviamente, dá as carências e as escassez no mercado. E, não descurando que hajam vários fatores que concorram para esta situação, como referido, quer a nível da produção, quer a nível económico, há também, do ponto de vista regulamentar, e considerando a prioridade em abastecer o mercado e que os medicamentos cheguem às pessoas, há também prioridades que podem ser tratadas a nível regulamentar.
Doutor Nuno, eu peço alguma atenção para o tempo.
Sim, então muito rápido. Quarto ponto, a distribuição das vacinas gripe e Covid. É um assunto que julgo que estamos todos de acordo também, que vamos deixar os grandes centros de vacinação em N países da Europa. Hoje já é feita esta distribuição a nível das farmácias e a população pode ir à sua farmácia vacinar-se. Temos ainda um problema, obviamente, que não há ainda uma unidose, ainda é em multidose a questão da vacina, mas o que estamos aqui a transmitir é que estamos totalmente disponíveis para trabalhar com o Ministério da Saúde e com o Governo para poder fazer esta passagem da vacinação Covid. A exemplo do que é feito já com a gripe para as farmácias. Depois, um aspecto importante, que é, nós temos já, que é o reconhecimento como infraestrutura crítica. Nós temos já legislação nacional, é recente, tem um ano, é de janeiro do ano passado, para os critérios para identificar as entidades prioritárias e as infraestruturas críticas a nível nacional. No entanto, continuamos ao dia de hoje, sem qualquer identificação destas entidades. Vamos tendo cada vez mais situações a nível mundial, a nível nacional, que estão aí referidas, crises pandémicas, crises humanitárias, guerras, crises climáticas, que se vão suceder, e nós não temos um mapeamento feito das infraestruturas críticas nacionais, particularmente na área da saúde. Vamos ter agora em breve um grande evento também em Lisboa, com milhões de pessoas, obviamente esperemos que tudo corra bem, mas podem acontecer situações e nós não estamos preparados do ponto de vista desta identificação para haver continuidade de serviço. No nosso caso, se caso ocorra algum acontecimento, nem que seja o corte de ruas já anunciado. E por último, deixar também aos senhores deputados a questão que já aqui trouxemos uma vez anteriormente, que é a questão dos benefícios ao transporte de medicamentos. Nós não temos, do ponto de vista fiscal, qualquer tratamento diferenciado, nem é isso que estamos a pedir em relação a outros setores, apenas consideramos é que se há benefícios que são dados, por exemplo, ao setor dos transportes, mas depois coloca-se em causa se é mais do que 3,5 toneladas, se é menos de 1,5 toneladas, achamos que não deveria ser, só por essa questão, devia ser aquilo que é, no fundo, a atividade deste transporte e o bem que ele encerra, que é, neste caso, no nosso caso, um medicamento. Propomos aqui quatro medidas que podem ser trabalhadas e vistas em termos de Orçamento de Estado. Estimamos e fizemos esse trabalho do custo de cada uma destas medidas. Não nos parece que alguma delas possa, de alguma forma, colocar em causa ou o Orçamento de Estado ou o Orçamento para a Saúde, e que, no fundo, também é uma forma, obviamente, de, pelo trabalho e pelo serviço público, não só a nível do medicamento, mas programas como a troca de seringas, como a recolha de radiografias, como a questão da vacinação em que trabalhamos e colaboramos com o Estado, poderíamos também ter aqui alguma atenção a este nível dos benefícios fiscais. E peço desculpa se demorei um bocadinho.
Muito obrigada, Dr. Nuno. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares e vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputada Irene Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas, cumprimentar a ADIFA, nas pessoas do Sr. Presidente Dr. Nuno Flora, Secretária-Geral Dra. Andrea de Souza e o Vogal Dr. Helder Mesquita. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença nesta comissão, o assunto que trazem cá, e agradecer também o trabalho que fazem, como têm uma importante missão de saúde pública, na medida em que conseguem levar a toda a população os medicamentos, dispositivos médicos e produtos a toda a população, e contribuem de forma muito significativa para a coesão territorial a nível nacional. Portanto, dizer-vos que nesta vossa apresentação, os problemas que nos vêm cá a trazer são já problemas que já foram apresentados, penso que faz agora um ano que tiveram cá também a apresentar esta panóplia de problemas. Também em março deste ano também tiveram a oportunidade, a pedido da Comissão, de falarem também destes problemas e dar-vos notas aqui, nota de duas situações em termos do trabalho que tem sido feito pelo Governo relativamente no que respeita à transição dos medicamentos de dispensa hospitalar. Dizer que, de facto, esse também é um problema que preocupa o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que daremos nota das preocupações que aqui nos manifestaram. Designadamente, iremos fazer uma pergunta ao Governo para perceber o ponto de situação, porque, de facto, a lei já é de janeiro, estamos em meados do ano, para ver de que forma é que podemos agilizar esta situação. Dizer também no que respeita à questão dos preços dos medicamentos, também já foi dado um passo importante ao nível dos preços de medicamentos, que estava já parado, conforme vocês tiveram a oportunidade já de referir, já entre 10 a 15 anos, que não foi nada feito, e foi dado agora este pequenino passo, que, sendo pequeno, é também um passo que devemos aqui salientar. E tendo então conhecimento dos problemas que nos trouxeram, eu queria só esclarecer aqui, eu queria que me esclarecessem aqui algumas dúvidas relativamente aos problemas que foram apresentando. Uma questão relativamente à produção. Vocês têm dito que o trabalho nacional, que é bom, que o trabalho que se faz cá, que existem boas unidades produtivas, mas que deviam de haver mais apoios à produção nacional. Queria que me refletissem um bocadinho sobre que tipos de apoios é que poderiam ser estes. Depois, no que diz respeito à distribuição, De facto, o doutor Flora tem falado neste problema de nível regulatório relativamente à distribuição, referindo que existem apenas 6 empresas que fazem a distribuição de serviço completo, tendo as outras 384 empresas que penso que farão só os tais distribuição de medicamentos que sejam mais vantajosos. A questão que lhe gostaria de perguntar é se já concretizaram ou se já refletiram este problema com o Infarmed ou com alguém do Governo, com alguém do Ministério, que passos é que foram dados, que diligências é que foram tomadas relativamente a este assunto, que de facto nos devemos aqui debruçar um bocadinho sobre ele. Depois, relativamente à gestão de stocks, é uma questão que também falam bastante e é preocupante quando ouvimos o Sr. Doutor dizer que na cadeia de distribuição, desde a produção até chegar ao consumidor final, que não há uma gestão de stocks, não há uma gestão de stocks no nível da distribuição, das unidades de produção, das farmácias. Cada farmácia tem o seu stock, mas não há um stock global. Que tipo de plataforma, que mecanismos, que procedimentos é que poderiam aqui falar de forma a que pudéssemos resolver esta situação de uma forma eficaz, tendo em conta também o impacto financeiro que estas medidas poderiam trazer? Por último, uma breve reflexão também sobre a Via Verde, que é um projeto vosso e que não, penso que não falaram aqui, mas gostaria também que nos dessem umas breves indicações sobre essa questão. E era só. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu vou passar a palavra ao parlamentar do PST, Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Flora, a Dra. Andreia Sousa e o Dr. Álvaro Mesquita, agradecendo desde já os contributos que a Associação de Distribuidores Farmacêuticos nos trouxe e, portanto, todo este dossiê que está certamente melhor ponderado e analisado. Dizer-vos que, de facto, especialmente quando falamos das farmácias comunitárias, elas desempenham um papel importantíssimo. Quando pensamos no nosso território, em parte significativa do território, onde o centro de saúde já quase não funciona, onde os serviços públicos, muitos deles já fecharam, resta ali o apoio, quando temos mais de 1.700.000 pessoas sem médico de família, resta o apoio da farmácia. Portanto, tem de facto uma importância crucial e frisar a vossa disponibilidade para cooperar ainda mais, nomeadamente no que tem a ver com a entrega de medicamentos hospitalares, que de facto parece um bocado um contrassenso quando em territórios onde muitas vezes existe tanta dificuldade de transportes, tantas dificuldades, e as pessoas têm que ir ao hospital para lhes ser entregue esse mesmo medicamento. Portanto, frisámos isso. Em relação às perguntas, gostava de saber se, em relação a estas situações que se têm arrastado por resolver e que referiram, se têm reunido com o Ministério da Saúde, e qual tem sido a resposta por parte do Ministério para a resolução desses mesmos problemas. Depois, deram-nos aqui um dado que é bastante preocupante e que se prende com a falta de medicamentos, ou seja, disseram, se eu registrei bem, que dos 25.861 pedidos só foram entregues 6.046, ou seja, estamos aqui com uma percentagem baixíssima face àquilo que é pedido em termos de medicamentos. E uma pergunta, e os senhores estando numa proximidade que têm, era, ou pelo menos que se as farmácias vos fazem chegar isso, estes doentes que levam uma receita e que querem ser atendidos e querem ter um determinado medicamento, e esse medicamento não existe em territórios onde é tão difícil chegarem às farmácias, se na percepção que têm, essas pessoas depois voltam à farmácia buscar o medicamento, ou se na maior parte dos casos acabam por já não ir e já não tomar o medicamento que deveriam tomar. Portanto, qual é a vossa sensibilidade para essa questão? Também em relação à evolução dos genéricos em Portugal nos últimos anos tem sido relativamente pequena, isto é, houve um período, nomeadamente no período da Troika, em que houve um peso significativo, um aumento do consumo de genéricos, e ultimamente esse aumento tem sido muito, muito curto. Qual é a vossa sensibilidade e o que é que está aqui a bloquear? Depois, em relação aos apoios que referiram para a produção, isto é, para nós podermos produzir mais medicamentos em Portugal, se se referem a apoios comunitários, ou seja, se vocês, uma empresa que queira produzir medicamentos, sendo que de alguma maneira os fundos comunitários não têm sido, não têm favorecido este tipo de investimento, se não têm tido apoios para fazer essas fábricas, esses investimentos, ou não, ou porque é que, no fundo, porque é que existe esse entrave. Depois, em relação ao preço dos medicamentos, a minha colega também já referiu, e de facto é uma condicionante, e até que ponto é que estão com isso a levar os medicamentos para o estrangeiro e por isso faltam cá os medicamentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao parlamentar Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Nuno Flora, bem-vindo mais uma vez a esta comissão. Na sua pessoa, cumprimento todos os corpos sociais da ADIFA e também as empresas da indústria farmacêutica distribuidora que representam. De facto, foi bastante elucidativa esta agenda em 6 pontos que nos trouxe e que nós acompanhamos em toda a linha, desde o primeiro ao sexto ponto, e aliás é um assunto que já nos preocupa há muito, não só a distribuição farmacêutica, mas também a própria produção e a dispensa ao doente. Por isso mesmo, o ano passado, em novembro, nós entregámos em sede de comissão um requerimento que chamou o bastonário dos médicos, o bastonário dos farmacêuticos, o IFARMED e a ANF, para vir falar especificamente sobre a escassez de medicamentos, que é um problema que ainda persiste em Portugal. Depois também a Iniciativa Liberal enriqueceu o nosso requerimento e chamou também a ADIFA e, portanto, lembramos-nos bem quando veio cá, no dia 22 de fevereiro, falar sobre essa problemática e, portanto, de facto, o que nós temos a dizer é que esse problema se mantém. Esse problema mantém-se e continua-nos a preocupar muito, e é também a preocupar-vos a vós, uma vez que incluíram este ponto na vossa apresentação. E eu gosto sempre de mostrar esta, já mostrei esta fatura várias vezes, mas de facto é uma fatura de uma farmácia no Centro Histórico de Santarém, em que nós temos recebeu de uma distribuidora uma fatura com várias páginas, em que na primeira página faltam 24 medicamentos em 31, na segunda 28 em 33, na terceira 26 em 33, e é assim toda a fatura. E portanto, este distribuidor específico, para uma farmácia que é das maiores de Santarém, não conseguiu entregar uma série de medicamentos. O que está na origem disto era preciso que não só a distribuição, mas também a indústria e, obviamente, a governação do país atendesse sobre esse assunto. E, mais uma vez, gostava que endereçasse esse assunto, falando, obviamente, do preço do medicamento. Todas as entidades que nós recebemos aqui falaram na urgente necessidade de rever a política de preços do medicamento e que os mercados na Europa funcionam, os mercados mundiais funcionam, temos uma enorme competição com a China e com a Índia, temos a guerra na Ucrânia, temos toda essa dinâmica internacional e, de facto, o mercado nacional tem que ser também ele agregador e tem que ser competitivo para nós podermos ter medicamentos em Portugal. Mas não só isso, nós também defendemos aqui nesta casa, há poucas semanas, um mecanismo extraordinário de importação de medicamentos, foi chumbado, infelizmente, por esta maioria absoluta, mas gostava que nos transmitisse qual é a vossa ideia de que, de facto, proibir o que já não existe em Portugal, ou seja, fazer uma proibição da exportação de um medicamento que já é identificado como Infarmed, que está em escassez, pois pode atender numa minimização do problema, mas não vai resolver o problema, porque se ele já está em falta, continuará em falta. E, portanto, além da proibição de exportação, gostava de vos ouvir mais uma vez sobre um mecanismo extraordinário de exportação, que o Chega apresentou aqui nesta Assembleia e que foi chumbado. Portanto, nós apenas queríamos que em Portugal existisse também um mecanismo que já existe na Alemanha, nos Países Baixos, na Irlanda, na Lituânia, no Chipre, na Hungria e em vários países da Europa onde parece que está a funcionar. Depois também queria expressar aqui que estamos totalmente solidários com o vosso pedido de identificação não só das farmácias, mas como da distribuição farmacêutica como uma indústria, um ponto crítico, uma estrutura crítica. Aliás, parece-nos até bastante estranho que neste PRR a indústria farmacêutica e a distribuição farmacêutica tenha ficado completamente esquecida. Portanto, a indústria farmacêutica e a distribuição são um pilar essencial na entrega de cuidados de saúde em Portugal e, portanto, deveria ter sido aberto o PRR a candidaturas de empresas, não só produtoras de medicamentos, mas também de distribuição, para melhorar esta estrutura crítica para a saúde em Portugal. E gostava de saber se essa também é o vosso sentimento e se pediriam também ao Governo para, ainda se fosse possível, abrir candidaturas nesse setor. Quanto ao mais, acompanhamos as vossas pretensões, tomamos boa nota, vamos em sede do Grupo Parlamentar equacionar se poderemos apresentar projetos de resolução ou em sede do Orçamento, do próximo Orçamento de Estado, estas propostas, e mais uma vez agradecemos a vossa vinda à Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Nuno Flora, a Dra. Andrea de Sousa e a Dra. Helder Mesquita. Nas vossas pessoas, cumprimento também a ADIFA como um todo. Gostaria de agradecer mais uma vez a vossa presença aqui na Comissão, agradecer o vosso pedido de audiência, que recordo que já é de maio do ano passado, portanto estamos aqui ao final de algum tempo, mas entretanto já aqui estiveram, como já foi referido, a requerimento da Iniciativa Liberal sobre o tema da retura de medicamentos, no seguimento das outras audições que tivemos solicitadas pelo Chega, e gostava de vos dizer que a Iniciativa Liberal tem estado ou tem ido ao encontro e acompanha grande parte das vossas preocupações. Nós, e no seguimento dessas audições, de que nós já tivemos e das preocupações que já demonstraram, para tentar dar resposta a muitas destas preocupações, nós já apresentámos agora em maio um projeto de resolução que tinha a ver com a sustentabilidade no acesso aos medicamentos e aos dispositivos médicos. Fizemos diversas recomendações ao Governo, duas delas mais em específico baseadas precisamente nas várias sugestões que a ADIFA tinha feito na Comissão de Saúde, nomeadamente com a importância de melhorarmos aqui o sistema de informação na área do medicamento, com este sistema de alertas prévio de falhas de medicamentos, para que antecipadamente se conseguisse prever as eventuais falhas de abastecimento. E neste sentido, a ADIFA tinha recomendado com a Infarmed, voltámos aqui a falar sobre isso, que fizesse a gestão integrada de todos os procedimentos. Depois, fomos ao encontro também aqui do alerta da ADIFA para os vários constrangimentos financeiros da distribuição e também com a preocupação que demonstraram na altura e no seguimento também da pandemia, que não houve qualquer apoio por parte do Governo para enfrentar este aumento das despesas. Portanto, o que nós fizemos neste projeto de resolução, entre várias coisas, foi, de facto, recomendámos especificamente que fosse diligenciado junto do Infarmed a tal criação do sistema integrado de alerta prévio de falhas de medicamentos, que se procedesse à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais com vista à adoção dos 120% das despesas com os combustíveis. Este projeto falava também do preço dos medicamentos e dispositivos médicos, que em articulação com a indústria o Governo tomasse aqui medidas para aumentar a competitividade de Portugal no mercado dos medicamentos. Tentámos salvaguardar aqui também, obviamente, para não haver prejuízo para os utentes, mas obviamente o que temos que assegurar é que de facto temos um país competitivo e que consegue, que não temos, como já aqui falámos também na outra audição, relativamente aos motivos que levam a haver falhas de medicamentos, mas de facto, infelizmente, o nosso projeto de resolução foi chumbado. Pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e o LIVRE, sendo que o PAN absteve-se, portanto, parece-me que estes partidos não têm propriamente aqui uma preocupação com este tema, portanto, independentemente do que possam dizer. Portanto, aquilo que eu vos queria perguntar é se, entretanto, porque muitas vezes o que acontece é que nós, os vários partidos da oposição, fazem projetos de resolução, normalmente são chumbados, mas depois há aqui até uma tentativa do Governo tentar pegar em algumas ideias. Portanto, eu gostava de vos perguntar se, entretanto, houve alguma melhoria neste sentido, nestes vários pontos, e também perguntar-vos como é que a ADIFA encara este chumbo do nosso projeto de resolução, não do facto de ser necessariamente um projeto de resolução da Iniciativa Liberal, mas de facto não haver da parte desta Assembleia da República uma preocupação com este tema. Perguntar-vos também, para terminar, se entretanto já conseguiram reunir com o Governo, com o Ministério da Economia, da outra vez tínhamos falado que isto seria uma questão importante, e pronto, e terminar perguntando se de facto têm algum conhecimento da parte do Governo que possa haver aqui um trabalho em medidas que possam aliviar de facto os constrangimentos financeiros do setor da distribuição dos medicamentos, que de facto é muito importante, é imprescindível, não está a ser devidamente reconhecido, e estamos a pôr em causa, obviamente, o acesso de proximidade das pessoas aos medicamentos que precisam para serem tratadas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Sr. Presidente, para responder, se possível, até 10 minutos, da forma que entender pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Vou tentar ir ao máximo delas, talvez agrupando aqui em dois ou três assuntos e depois procurar, com isso, dar resposta. A questão da escassez. A questão da escassez. O problema aqui é não haver gestão da escassez. E foi referenciado que não há conhecimento, não há gestão de estoque. O problema é que cada um só sabe de si. E nós nem sabemos, e a própria Autoridade Nacional não sabe, o que é colocado no mercado. Ou seja, há um déficit muito grande de informação de um chapéu que devia ser feito pela autoridade reguladora sobre aquilo que está em cada passo da cadeia do medicamento. E o que nós dizemos é, nós estamos disponíveis, como foi, por exemplo, no projeto Viver do Medicamento, para, sob a supervisão do Infarmed, dar o conhecimento total daquilo que são os nossos... O que estava no fundo naquele slide, o que são os nossos pedidos, é aquilo que recebemos e o que é que recebemos. E é isto, ou seja, nós conseguimos fazer parte deste trabalho, porque sabemos o que pedimos e o que recebemos e o que vendemos, mas não sabemos, por exemplo, o que é que foi colocado no mercado, sabemos o que nos foi dado, os 6 mil, não é? Mas não sabemos se há outros 6 mil, não sabemos. Sabemos aquilo que recebemos e sabemos aquilo que depois passamos às farmácias, mas não sabemos aquilo que é colocado no mercado. Não sabemos no fim da cadeia como vem a parte do utente. Eu estou a dizer para nós, não quer dizer que há... Não pode haver alguém que tenha esta informação. Esta informação está nos SPMS, está no Ministério da Saúde, está nos sistemas de prescrição, portanto sabe o que é que foi prescrito e as necessidades que o mercado tem. E no fundo fazer um encontro de toda esta informação, e isso não temos no nosso país. E acredito, mais cedo ou mais tarde, vamos ser empurrados pela própria União Europeia para ter que fazer de forma mais à bruta, digamos assim, quando poderíamos já estar a trabalhar nisto. E dar aqui um ponto também sobre a escassez, que eu agora esqueci-me, estava relacionado com isto. Há, por exemplo, no diploma do início do ano, que atualizou os preços dos medicamentos, era dado um prazo para a constituição de uma lista de medicamentos críticos. 90 dias. Nós hoje estamos em julho, já vamos criar em 180 dias, essa lista não é conhecida, não foi publicada. Era um bom exemplo. Ou seja, a constituição dessa lista era uma boa base de trabalho, porque depois também não podemos ir ao mercado todo, porque o mercado é muito grande e acreditamos que seja complexo. Mas era uma boa lista para se começar a trabalhar exatamente nesta gestão da escassez. Então vamos ter uma lista com 20, 30, 40, 50, não sabemos, 70, 80 medicamentos críticos, muitos deles não passíveis de substituição. Isso sim é que leva aos doentes... Não é voltar à farmácia, também é, mas é voltar ao médico, depois voltar à farmácia, depois voltar ao médico. Regra geral, só para esclarecer, o doente volta, mas depois de muitos passos dados e com muita perda do seu tempo e dos profissionais de saúde pelo caminho. Portanto, a lista de medicamentos críticos barra essenciais podia ser um bom primeiro passo para fazer uma verdadeira gestão de escassez de medicamentos no nosso país. Isto em relação à questão da escassez, assim de forma breve, a questão dos genéricos é importante e é uma das questões principais que deixámos todos morrer um bocadinho nos últimos anos. A política de genéricos é uma política essencial para qualquer país em termos de saúde, em termos de medicamento. Isto porquê? porque nós vamos ter despesa crescente em saúde, não tínhamos dúvidas, olhamos para os números, que são anualmente aprovados, inclusive nesta casa. Nós estamos a chegar à despesa pública a cerca de 15 mil milhões de euros. Estamos, quando há 6, 7 anos atrás era 9 mil milhões, um bocadinho mais talvez. A despesa total em saúde já anda à volta dos 23, 24 mil milhões, se eu não estou em erro, representa 11% do PIB, fazendo assim contas. E esta despesa vai aumentar porque temos fatores como o envelhecimento da população, ninguém tenha dúvida disto, doenças crónicas com estes gastos e o custo de inovação. Ora, para nós termos capacidade de continuar a suportar este crescimento que vamos ter em saúde, o genérico é um instrumento, principalmente para a maioria das, não diria a maioria, mas para grande parte das doenças, que pode, okay, significar uma poupança muito grande para o Estado para aplicar no seu crescimento, no crescimento desta despesa e em outros novos produtos de inovação que vêm para outras áreas, cancro, enfim, que tanto vemos, nomeadamente também nos mídias. Portanto, deixámos morrer um bocadinho a política de genéricos. O regime de incentivos que existe, para a sua, principalmente para a sua dispensa na farmácia, deve ser revisto, porque o difícil, é claro que é difícil, nós hoje devemos ter uma cota de 48% a nível de medicamentos genéricos, em volume, e no limite dos limites poderíamos chegar talvez a 60%. Só que agora, cada ponto percentual a mais custa mais que o ponto percentual anterior. É mais fácil chegar a 47% do que a 48% e por aí fora. Ou seja, ou nós voltamos a olhar para os mecanismos que criámos de incentivos aos medicamentos genéricos, ou nós vamos ter esta cota continuar estabilizada, como temos tido nos últimos 5 anos, diria. Eu acho que nos últimos 5 anos a cota pouco mexeu, na volta dos 48%, pode subir um bocadinho ou outro, um bocadinho menos ou outro. E dizemos isto porque, até porque o medicamento genérico é um medicamento mais barato, mas a nossa própria preocupação não é essa, a própria preocupação é da sustentabilidade do sistema e que o Estado e o Governo e o país tenham condições de pagar aquilo que não tínhamos dúvidas vai ser um crescimento contínuo em termos de despesa de saúde no nosso país. Depois, a questão dos medicamentos hospitalares, eu acho que estamos todos de acordo, os primeiros pilotos começaram antes da pandemia. No decorrer da pandemia, em que as pessoas não podiam ir aos hospitais e os hospitais também não queriam as pessoas, estavam com outras preocupações, houve dezenas de projetos por todo o país, em cerca de 40 hospitais, da dispensa de medicamentos de proximidade. Depois faltou-lhe acarinhá-lo, dar-lhe sequência e haver regulamentação, porque isto foi tudo à base de despachos, que entretanto foram caindo todos ao longo do tempo, de legislação com base no Covid. E estes projetos foram caindo e morreram, e apenas hoje há dois. Mas estamos todos de acordo e estamos expectantes, então, com, inclusive, a senhora deputada a pergunta ao Governo sobre para quando a verdadeira implementação de programas de proximidade. Depois das nossas conversas, sim, temos reunido com o Ministério da Saúde, temos reunido com a Infarmed, as iniciativas e as propostas, julgamos nós, não são mal recebidas. Já fizemos propostas em relação à diferenciação legal da atividade farmacêutica, já fizemos propostas, não é propriamente propostas, de reconhecimento das infraestruturas, é começar a fazer o trabalho, mas o certo é que até ao momento não obtivemos feedback. O Infarmed está a trabalhar, sabemos que sim, na questão da gestão integrada deste processo, mas até ao momento não tivemos qualquer indicação. E por último, não sei se ainda tenho um minutinho ou dois, que é a questão da questão dos estoques, não, é a questão ainda da produção, dos apoios. Nós estamos a falar, ou seja, nós estamos a construir unidades industriais e nós não somos propriamente peritos nisso, mas são investimentos de milhões, dezenas de milhões de euros. Portanto, tem de haver um forte suporte a nível de investimento, sim, de apoios comunitários, sim, mas depois há também a nível nacional, a criar-se programas verticais específicos, porque a nível de custos de contexto é muito difícil trabalhar neste país, a nível dos licenciamentos também é muito difícil trabalhar neste país, como sabemos, e o setor da saúde, em particular do lado do medicamento, tem aqui uma questão também que é o as dívidas em atraso. Portanto, as dívidas em atraso também são um entrave a quem vem, esteja dentro ou quem venha de fora também, porque se pode vir de fora e construir cá unidades industriais. Nós já tivemos unidades industriais de empresas alemãs, de empresas suíças, depois, e outros, que são, para além dos Estados Unidos, assim, talvez as principais a nível mundial. Mas, efetivamente, nós temos aqui alguns problemas a esse nível também. Nós temos um déficit crónico no SNS cerca de 1.000 milhões por ano, em que 80% ou 90% são as dívidas, nomeadamente, à indústria farmacêutica pelos fornecimentos que fazem aos hospitais. Depois, só para terminar, talvez a questão... Esqueci esta lista de medicamentos críticos que falei. A questão da Via Verde do Medicamento. A Via Verde do Medicamento é um mecanismo... que permite tirar alguma pressão ao sistema em termos de gestão da escassez, mas não é um mecanismo preferencial de abastecimento do mercado. Portanto, ele é feito para uma lista muito limitada de medicamentos. Lá está, preços que lá serve. Eu, dando o exemplo de há bocado, se tivéssemos uma verdadeira lista de medicamentos essenciais, que lá poderíamos estar a trabalhar de diferentes formas. Portanto, está muito circunscrito a pequenos medicamentos e não é sequer um mecanismo legal, é um mecanismo de... no fundo, de acordo entre os agentes do setor, mas que, mais uma vez, o que é que tem de positivo? Tem o chapéu do Infarmed, que monitoriza, eu acho que isso dá muito descanso. E daí, talvez seja um bom exemplo, para partirmos para outros projetos de maior dimensão que permitam ter uma cobertura a nível de conhecimento do mercado e da gestão da escassez diferente do nosso país e que podia ser feito, a nosso ver, pelo Infarmed.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Nuno Flora, em nome deste Grupo de Trabalho, agradecer os vossos esclarecimentos e, da parte da Comissão de Saúde, disponibilizar para o que entenderem conveniente. Portanto, de nossa parte, damos como finalizada esta audiência e, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Eu só pedi aos senhores deputados que são membros deste Grupo de Trabalho, no final, 5 minutinhos, só para vermos aqui uma situação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mesmo.